DW. Jornal da Noite.
Boa noite, eis os títulos deste Jornal da DW África. Moçambique, reunião entre Presidente Filipe Nyusi e os quatro candidatos presidenciais, marcada para amanhã, terça-feira. Analistas saúdam proposta de Venâncio Mondlane de abrir o debate a representantes da sociedade civil.
É importante que este debate não seja conduzido apenas na lógica dos partidos políticos, ainda bem. Portanto, parece haver um consenso aqui em Moçambique de que esta proposta de Venâncio Mondlane é muito oportuna, porque Moçambique não pode ser discutido por duas pessoas, deve ser discutido por todos os moçambicanos.
Angola, quatro organizações angolanas exigem a restituição do dinheiro da corrupção. O pedido é dirigido também a Portugal, acusado de ter sido, em tempos, a lavandaria da elite angolana.
As quatro organizações angolanas da sociedade civil instam a PGR de Portugal e do governo português a tudo fazerem a fim de restituírem aos angolanos e angolanas o seu património indevidamente retirado da sua posse.
No Egito, a nova lei de asilo poderá ter um impacto negativo nos direitos dos refugiados.
A decisão tem sido vista de forma bastante negativa, com os grupos de defesa dos direitos humanos a encará-la como uma retirada de propriedade à ONU e às organizações de defesa dos direitos humanos.
Bem-vindos a esta emissão de segunda-feira, dia 25 de novembro de 2024, edição Guilherme Correia da Silva. Apresentação, António Cascais. No comando técnico, Unico Demos. Em Moçambique, a reunião proposta pelo presidente Filipe Nyusi com os candidatos presidenciais está marcada para esta terça-feira. O candidato presidencial, Daniel Francisco Chapo, da Frelimo, confirmou a participação no referido encontro, reafirmando o seu compromisso na promoção da estabilidade política no país. O candidato presidencial Ossufo Momade, líder da Renamo, também disse que aceita o convite do Presidente da República para a reunião sobre a situação pós-eleitoral, desde que participem os quatro candidatos que concorreram. E Venâncio Mondlane, o candidato apoiado pelo Podemos, que se considera o verdadeiro vencedor, propôs um diálogo alargado que, além dos quatro candidatos presidenciais, inclua representantes da sociedade civil, mas diz que só participará online, à distância, portanto. Por sua vez, o Movimento Democrático de Moçambique, MDM, também acaba de confirmar à DW África a presença do seu presidente, Lutero Simango.
Confirma-se, nessa informação foi confirmada há pouco pelo chefe nacional de informação e, de facto, o presidente vai estar lá. Não há outro meio de resolução do conflito que não seja pela via de diálogo. E, portanto, toda a sociedade deve estar esperançada de que desta reunião vão sair as melhores decisões para o país.
Palavras de Ismael Nyakukwe, porta-voz do MDM, recolhidas pouco antes do início desta emissão. E é sobre esta reunião, prevista para amanhã, que não se sabe ainda se vai de facto realizar-se, visto as muitas condições impostas, sobretudo pelo candidato Venâncio Mondlane, que queremos falar agora com André Mulungu, pesquisador do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, um representante da sociedade civil, portanto, sociedade civil, que tudo indica vai ter uma participação mais ativa que nunca neste processo de mediação do conflito pós-eleitoral. Primeira pergunta que colocamos a André Mulungu: como avalia esta iniciativa de diálogo do Presidente da República?
É importante isto ter acontecido e é importante também ter convidado os candidatos presidenciais para o diálogo, para se ultrapassar este momento. O que se pode discutir agora é como é que o diálogo vai acontecer. A proposta já de Venâncio Mondlane, é preciso sabermos que os outros também podem colocar as suas propostas. O encontro pode terminar o encontro encalhado, no sentido de cada uma das partes querer apresentar as suas propostas e manter o seu posicionamento. Por exemplo, um cenário em que Venâncio Mondlane, ele insiste que ganhou as eleições, aliás, ele tem os pontos prévios, depois tem os pontos principais. O primeiro ponto dos 20 pontos principais é a reposição da verdade eleitoral. Daniel Chapo, que também já aceitou fazer parte diálogo, como sabemos, diz que ganhou as eleições. Portanto, vai ser um pouco de manutenção de posicionamentos que, de certa forma, pode condicionar o avanço do próprio diálogo.
Há a questão que ainda está por resolver da segurança do candidato Venâncio Mondlane, certo?
A segurança de Venâncio Mondlane, como sabe, há processos movidos pela Procuradoria-Geral da República e, nesse sentido, presume-se que já haja mandatos de busca. O primeiro movimento de Venâncio Mondlane para o território nacional pode ser detido, para além, obviamente, dele temer questões de vida mesmo. Ele, como sabe, denunciou situações de ameaças. Esta questão também pode condicionar.
O candidato Venâncio Mondlane propôs um diálogo alargado que, além dos quatro candidatos presidenciais, inclua representantes da sociedade civil. Concorda com essa proposta?
Perfeitamente. Para mim, o grande mérito destes resultados das eleições de 9 de outubro, mesmo que contestadas, é que, pela primeira vez, nós conseguimos eliminar um vírus do nosso sistema que chamamos de Frenamo. Desde 1992, as principais questões políticas em Moçambique eram tratadas pela Renamo e pela Frelimo. Portanto, tem mérito esta proposta de Venâncio Mondlane de alargar o debate para que o país não seja refém de duas pessoas ou de duas forças políticas. É importante que este debate não seja conduzido apenas na lógica dos partidos políticos. Ainda bem, Venâncio Mondlane, na sua proposta, elenca as confissões religiosas, a academia e também os próprios partidos políticos. Portanto, parece haver um consenso aqui em Moçambique de que esta proposta de Venâncio Mondlane é muito oportuna, porque Moçambique não pode ser discutido por duas pessoas, deve ser discutido por todos os moçambicanos.
Já referiu que Daniel Chapo já confirmou a sua presença na dita reunião, reafirmando o seu compromisso na promoção da estabilidade política no país. Mas o que é que se pode dizer do papel do Ossufo Momade?
A Renamo de Ossufo Momade e o próprio Ossufo Momade tornaram-se figuras irrelevantes. As figuras mais importantes vai ser Daniel Chapo e Venâncio Mondlane. Mas a sociedade civil e as confissões religiosas vão desempenhar um papel muito importante para tentar equilibrar e buscar moderação entre estas duas figuras que me parece que vão entrar com posições muito extremadas.
Palavras de André Mulungu, do CDD, o Centro para a Democracia e Desenvolvimento em Maputo. Obrigado. E é tempo para a nossa pergunta do dia. Queremos saber se acredita que a reunião entre os candidatos presidenciais, prevista para amanhã, no Palácio da Ponta Vermelha, vai de facto realizar-se. Todos os quatro candidatos vão estar presentes? Já respondeu Ernesto Panda, ele diz, se este diálogo fosse sincero, o tal presidente devia mandar retirar as queixas e garantir segurança ao Venâncio. Este diálogo será um fracasso, não vai resolver nada. Outra resposta que já nos chegou é de Sadiq. Ele diz, o candidato que irá participar de forma virtual é o vencedor das eleições. Se quiser responder à nossa pergunta do dia, ainda vai a tempo.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, o Conselho Constitucional afirmou hoje estar a trabalhar afincadamente para alcançar a verdade eleitoral sobre as eleições gerais de outubro, antevendo a proclamação dos resultados finais por volta de 23 de dezembro. Ainda em Moçambique, um grupo de académicos e ativistas defendeu hoje, após uma reunião com o presidente, que a tensão pós-eleitoral que o país atravessa deve servir de oportunidade para refundar o Estado, pedindo um debate mais holístico. Em São Tomé e Príncipe, dois partidos da oposição exigiram hoje justiça pelas quatro vítimas barbaramente torturadas e assassinadas há 2 anos no quartel militar, pedindo à comunidade internacional maior pressão para o esclarecimento do caso e acusando o governo de ser conivente. Em Angola, o movimento cívico MUDEI assinalou num novo relatório evidências contundentes de limitação do espaço cívico em Angola como obstáculos arbitrários à realização de manifestações, marchas e atos contestatários. E em Portugal, o presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, visitou hoje a família de Odair Muniz, cabo-verdiano de 43 anos, baleado mortalmente há um mês por um agente da PSP, da Polícia de Segurança Pública Portuguesa, na Cova da Moura, arredores de Lisboa. De acordo com a versão oficial da Polícia Portuguesa, Odair ter-se posto em fuga de carro depois de ver uma viatura policial e despistou-se na Cova da Moura, onde, ao ser abordado pelos agentes, terá resistido à detenção. A Associação SOS Racismo e o Movimento Vida Justa contestaram a versão policial e exigiram uma investigação séria e isenta.
DW Deutsche Welle
Jornal da Noite, 25 de novembro, vamos agora a Angola, onde quatro organizações angolanas exigem a restituição do dinheiro da corrupção o mais depressa possível. O pedido é dirigido também a Portugal, acusado de ter sido em tempos a lavandaria da elite angolana. Os detalhes com o correspondente da DW, Manuel Luamba.
É urgente restituir o dinheiro roubado aos angolanos, é o apelo de quatro organizações não-governamentais angolanas, a Mãos Livres, Pro Bono, Omunga e Uyele, para quem os bens restituídos até aqui no âmbito do combate à corrupção estão longe de ser suficientes. O apelo não é só para Angola, é também para Portugal, explica Rafael Moraes, da ONG Uyele.
As quatro organizações angolanas da sociedade civil instam a presença de Portugal e do governo português a tudo fazerem a fim de restituírem aos angolanos e angolanas o seu património indevidamente retirado da sua posse, ação efetuada maioritariamente por concidadãos que enfrentam processos judiciais em Angola e noutros países onde abundam os ativos indevidamente retirados de cá.
O apelo surge depois de as ONG terem registrado um silêncio da PGR angolana e uma resposta não satisfatória da Procuradoria Portuguesa sobre uma carta que exige a devolução de bens da empresária Isabel dos Santos, filha do ex-presidente José Eduardo dos Santos e de outros antigos titulares de cargos públicos acusados de corrupção. A Procuradoria Portuguesa respondeu apenas que os processos que envolvem Isabel dos Santos estão em segredo de justiça. A empresária já negou várias vezes as acusações de corrupção e desvio de fundos e denunciou perseguição política. O presidente angolano João Lourenço disse recentemente que está na hora de países como Portugal, Suíça, Luxemburgo ou Emirados Árabes Unidos se juntarem aos esforços anticorrupção do Estado. Adiantou, inclusive, que já foi pedida a restituição de mais de 1,9 mil milhões de dólares. Mas Guilherme Neves, da Organização Mãos Livres, pede mais transparência em todo este processo, em concreto com a divulgação pública.
De todas as informações relacionadas com os bens de cidadãos angolanos recuperados, arrestados ou confiscados em Portugal.
O consórcio exige também a criação de uma base de dados com informações sobre a recuperação e reutilização do dinheiro e bens públicos recuperados. Bartolomeu Milton, da Organização Pro Bono, admite que não há garantias sobre se os ativos devolvidos serão efetivamente usados no interesse dos cidadãos que são vítimas da corrupção.
Mas a nossa primeira ambição é garantir que estes recursos regressem.
O consórcio de organizações da sociedade civil promete apresentar um relatório sobre o destino dos fundos e bens públicos já recuperados no âmbito da luta contra a corrupção. As organizações não-governamentais angolanas congratulam-se também com o congelamento de ativos de Isabel dos Santos no Reino Unido no âmbito de uma campanha contra a corrupção e o financiamento ilícito. Na semana passada, a empresária disse que ia recorrer da decisão. Manuel Luamba, DW, Luanda.
E vamos agora ao Egito, onde a nova lei de asilo, que está prestes a entrar em vigor, poderá ter um impacto negativo nos direitos dos refugiados. Um trabalho de Jennifer Hollais, correspondente da DW no Médio Oriente, apresentado por Maria João Pinto.
O Egito está a apenas um passo de ratificar uma nova lei sobre requerentes de asilo que passará a responsabilidade da Agência das Nações Unidas para os Refugiados, a ACNUR, para o governo do Cairo. Ou seja, o Egito terá o seu próprio quadro jurídico para lidar com o crescente número de refugiados no país e aprovar ou não os pedidos de asilo. O governo egípcio anunciou este mês que o número de refugiados do Sudão, Síria, Sudão do Sul, Iêmen, Eritreia e Gaza atingiu os 9 milhões. No entanto, até outubro, apenas cerca de 800 200 mil estavam registados no Acnur. Kelly Patillo é investigadora do Médio Oriente no Conselho Europeu de Relações Internacionais.
A decisão tem sido vista de forma bastante negativa, com os grupos de defesa dos direitos humanos a encará-la como uma retirada de propriedade da ONU e às organizações de defesa dos direitos humanos.
O projeto de lei estabelece que a garantia e renovação do estatuto de refugiado vai depender de questões essenciais como o respeito pelos valores e tradições do Egito, a proibição de qualquer ato que ameaça a segurança nacional ou o exercício de qualquer atividade política, partidária ou sindical. Quem não obedecer a estas regras ou a quem for negado o estatuto de refugiado deve abandonar o Egito independentemente da situação de segurança no seu país de origem. Timothy Caldas, vice-diretor do Instituto Tahrir para as Políticas do Médio Oriente, com sede em Washington, considera que a nova lei de asilo contém uma série de medidas preocupantes e omite várias proteções essenciais.
Garantir que os requerentes de asilo não possam ser forçados a voltar aos seus países de origem quando não é seguro fazê-lo é uma proteção fundamental à luz do direito internacional. Esta lei não garante de forma alguma essa proteção e esse direito.
Entretanto, devido à guerra em Gaza, que faz fronteira com o Egito, o presidente Fatah al-Sisi tem afirmado repetidamente que o seu país não irá acolher um grande número de palestinianos deslocados. Para Kelly Patillo, a aproximação da nova administração Trump nos Estados Unidos e o potencial risco de agravamento do conflito explicam em parte a aprovação da nova lei.
O Egito quer maior propriedade na questão do asilo, especialmente no caso dos refugiados palestinianos, uma vez que não há agência da ONU para os refugiados palestinianos no país e o Acnur não tem um mandato direto para gerir estes deslocados. E trata-se de uma questão politicamente muito relevante e à qual o público egípcio está muito receptivo.
Já Timothy Caldas vê outra razão para o Egito insistir na sua própria lei de asilo.
A lei também foi aprovada a pedido dos parceiros europeus do Egito, que pretendem aprofundar o papel do Egito como país de acolhimento.
Recorde-se que em março de 2024, a União Europeia estabeleceu uma parceria estratégica e global com o Egito no valor de 7,4 milhões de euros para reforçar a estabilidade do país e intensificar os esforços de luta contra a migração. Maria João Pinto, DW.
DW Notícias.
Na Alemanha, o ainda chefe de governo Olaf Scholz foi escolhido por unanimidade como candidato a primeiro-ministro do Partido Social Democrata da Alemanha, SPD, nas eleições legislativas antecipadas de 23 de fevereiro, anunciou hoje o partido. Em Itália, os ministros dos negócios estrangeiros do G7, reunidos entre hoje e terça-feira em Roma, vão tentar adotar uma posição comum relativamente ao mandato de captura emitido pelo Tribunal Penal Internacional contra o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu. E o exército israelita confirmou ter bombardeado hoje, em uma hora, 25 alvos do Conselho Consultivo do Hezbollah em todo o Líbano, enquanto prosseguem as negociações entre as partes para um possível acordo de tréguas.
DW, Espaço do Ouvinte.
Acredita que a reunião entre os candidatos presidenciais em Moçambique, marcada para amanhã, terá mesmo lugar e estarão presentes todos os candidatos? Responde Edi, ele diz, esse diálogo é para tomarem um bom café, depois o povo continuar a manifestar até entregarem o poder ao povo e a Venâncio Mondlane. Pedro Calvive diz que Venâncio Mondlane não deve estar fisicamente e sim por via virtual, sim por questões de segurança. A Frelimo lhe importa a sua detenção para consolidar a sua ditadura. Frank Muyanga diz o futuro presidente não estará porque ainda não responderam às exigências dele e, sendo assim, é uma armadilha para Venâncio. Christophe responde, na minha ótica vai acontecer a reunião, mas sem a presença do VM7. E Aliou se diz não há condições para essa reunião acontecer, enquanto Afonso Massunga diz não terá nenhuma saída, única saída é Presidente Niusi deixar o poder e entregá-lo a Venâncio. Ponto final neste jornal de segunda-feira, dia 25 de novembro. Boa noite, deseja António Cascais.